E aí, pessoal, beleza? Me chamo Anderson e eu sou estudante de medicina veterinária na Uniceplac, que fica no Distrito Federal. Hoje eu vou falar sobre a castração, um assunto que ainda se gera muita polêmica entre os tutores e que, se a gente observar os motivos que causam essas polêmicas, a gente acaba percebendo que ela geralmente é gerada por uma falta de informação da parte do tutor. Só que o procedimento da castração, por muitas vezes, ele se faz necessário para promover a solução de vários problemas. Por exemplo, uma doença nas vias uterinas, um câncer de mama ou um câncer de útero no caso das fêmeas. Já no caso dos machos, pode ser solução para um problema na próstata ou nos testículos. O procedimento pode até resolver problemas comportamentais, caso eles sejam relacionados com a questão hormonal. E a castração pode até mesmo ser usado como meio de prevenção e controle populacional. Mas seus benefícios não param por aqui. É muito importante que as pessoas tenham em mente que o animal também é um ser vivo, e com isso, também estão sujeitos a sentir dor, fome, frio e sentimentos. Ué, sentimentos? Sim, sentimentos. Eles também sentem tristeza, medo, saudades e talvez saibam demonstrar gratidão e carinho muito melhor do que muitos seres que se dizem humanos por aí. Tá, mas o que isso tem a ver com a castração? Simplesmente tudo. Já parou para pensar na quantidade de animais que vivem perambulando soltos pelas ruas de sua cidade? Já pensou nas dificuldades em que esses animais estão passando? E relacionando com a castração, já imaginou como ela iria diminuir e talvez ser uma das melhores formas de estarmos ajudando a melhorar toda essa situação? Hoje em dia se tem uma grande preocupação com a questão do controle populacional de cães e gatos, e a melhor maneira de se estar controlando esse crescimento descontrolado, digamos assim, seria fazendo a castração desses animais, sendo eles de rua ou até mesmo os que vocês têm como membros de suas famílias. Castrando esses animais, se evitaria que milhares de cães e gatos fossem abandonados diariamente. E não somente isso. A castração traz diversos outros benefícios, como, por exemplo, o próprio bem-estar ao animal e também benefícios para o tutor e cofres públicos. Pensando em tudo isso, eu convidei uma médica veterinária que presta atendimento a cães e gatos da cidade de Anápolis, Goiás e Goiânia, capital de Goiás, para estar respondendo algumas perguntas e também nos trazendo mais informações sobre a castração. Aproveitamos também para desmistificar alguns mitos e confirmar algumas verdades que estão rolando por aí. A médica veterinária convidada é a doutora Lohane Coelho. Fico muito honrado e feliz em tê-la como participante desse podcast e juntamente a ela tentar transmitir a vocês as melhores informações possíveis. Mas antes de estarmos falando sobre o assunto central, que é a castração, que tal conhecermos um pouco da convidada? Olá, doutora Lohane, como está? Fico muito feliz por ter aceito o meu convite em estar participando desse projeto acadêmico que tem como a intenção trazer mais informações sobre a castração e gerar uma conscientização maior sobre o assunto. Fico muito grato por isso. Eu, por ter estagiado em uma das clínicas onde a doutora atua, eu talvez a conheça um pouco mais. Mas poderia contar um pouco sobre você para o pessoal? Por exemplo, onde você se formou? Onde você atua, por que você escolheu a medicina veterinária como profissão e como é um pouco da sua rotina de atendimento?
Olá, Anderson. Eu estou bem. Estou muito feliz em participar desse projeto e agradeço o convite. E aquela velha história. Toda criança quis ser veterinária quando crescesse. A diferença é que algumas são teimosas e outras não. E então, realmente, desde criança, sempre tive muito amor, empatia e um instinto de proteger os animais. Então, na hora de preencher a minha ficha de inscrição no vestibular, não houve dúvidas. Eu me graduei na Faculdade de Anhanguera de Anápolis e, durante o curso, fiz estágios e cursos na área de clínica e cirurgia de pequenos animais e também na área de animais silvestres. Participei de grupos de estudos na área de diagnóstico por imagem e ministrei algumas monitorias. Hoje, eu atuo na rotina clínica de cães e gatos e na rotina cirúrgica em pequenos procedimentos e como plantonista, que em geral eu faço atendimento de pacientes emergentes e também monitoramento e manutenção dos pacientes internados.
Que bacana, hein, pessoal? Agora que conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada, a doutora Lohane Coelho, vamos então à primeira pergunta sobre a castração. Doutora, o que é de fato a castração?
procedimento cirúrgico que consiste na remoção ou disfunção de órgãos reprodutores em cães e gatos.
Quais são os tipos de castrações?
Em machos, existem dois tipos de castração. A primeira é a vasectomia, que é um procedimento cirúrgico para bloquear a passagem do sêmen. E a segunda é a orquiectomia, que é um procedimento utilizado para retirar os dois testículos do cão e do gato. Sendo que a orquiectomia é o mais indicado e também o mais usual para castrar machos. Em fêmeas, existem também dois tipos de castração. A primeira é a ovariohisterectomia, que é um procedimento que remove da fêmea os dois ovários e o útero. É o mais indicado para as fêmeas, principalmente porque previne afecções no útero. Outra técnica é a ovariectomia, que é uma cirurgia utilizada para retirar apenas os ovários da fêmea.
Como é feita a castração e quais são os órgãos retirados na fêmea e no macho?
Nos machos, a orquiectomia consiste na retirada dos órgãos reprodutores do macho, que são os testículos. Porém, na vasectomia não é retirado nada, apenas feito um bloqueio da passagem do sêmen. Já nas fêmeas, a ovariectomia é retirada apenas os ovários. E na ovariohisterectomia, o útero e os ovários são retirados.
Hoje em dia, se usa anestesia para se fazer a castração?
Sim, deve ser usada anestesia geral para todo paciente cirúrgico. É a forma adequada de se fazer o procedimento. Lembrando que deve ser levado em consideração o estado geral do paciente, bem como os exames laboratoriais também, para ser traçado o melhor protocolo anestésico para o paciente.
Tem uma idade ideal para se fazer a castração?
Nas fêmeas, o ideal é que a castração seja antes do primeiro cio, o que ocorre entre 6 e 8 meses em média. Já nos machos, o ideal é que seja após a descida dos testículos, que também ocorre entre 6 e 8 meses de idade.
Qual a importância de se fazer a castração?
A castração, tanto em macho quanto em fêmeas, ajuda a prevenir doenças graves e melhora a qualidade de vida.
Quais são os benefícios ao bem-estar do animal?
A castração de cadelas corta os ciclos de cio, impede o desenvolvimento de tumores nos ovários e no útero, reduz as chances de câncer nas mamas, reduz a zero as chances de contração de doenças causadas por hormônios, bem como a piometra e a hemometra. Já nos machos, a castração acaba com a possibilidade de tumores de testículos e também na próstata. Além de tudo, traz longevidade a ambos.
Ao se fazer a castração, o tutor tem algum tipo de benefício?
Em fêmeas, os benefícios são o fim das manchas de sangue devido ao cio, redução do estresse e doenças secundárias à incidência do cio devido à baixa do sistema imunológico. Sendo uma castração eletiva, é possível evitar procedimentos emergenciais no futuro e reduz a agressividade. Nos machos, reduz a marcação de território, a agressividade e os gastos com alguns tipos de tratamento.
Como a castração influencia no controle populacional dos animais?
Influencia diretamente no número de animais. O controle é facilmente observado a longo prazo, sendo assim uma alternativa eficaz no controle da população de cães e gatos, pois colabora com a redução da natalidade sem agredir os direitos de bem-estar animal. Levando em consideração a população de animais que vivem nas ruas por diversos motivos, o controle populacional é de extrema importância para que, no futuro, poucos ou nenhum animais vivam nessa situação.
A castração ajuda a reduzir a saturação dos abrigos?
A castração, a longo prazo, vai reduzir a população de animais, e principalmente animais de rua, que muitas vezes precisam da ajuda de abrigos.
Agora que vocês sabem um pouco mais sobre a castração e como ela é importante, para finalizar, vamos de mitos e verdades. A castração é um ato cruel e brutal?
Não, a castração é um ato de amor, partindo do princípio de que traz muitos benefícios para a saúde do animal.
O animal castrado, ele para de urinar em todos os cantos da casa?
Não é em 100% dos casos, mas na grande maioria sim, principalmente quando feito no animal ainda filhote.
A castração faz o animal ficar obeso?
Sim, a castração provoca alterações hormonais e a redução da atividade física. Sendo assim, as chances dos cães se tornarem obesos aumenta quando castrados. Porém, essa situação pode ser minimizada com o aumento do ritmo e frequência de atividades físicas e também controlando a alimentação do animal.
A castração reduz os riscos de problemas de saúde?
Sim, inúmeros problemas. Os principais em fêmeas são a infecção uterina e os tumores, e nos machos, os tumores nos testículos e próstata.
Castração custa caro?
Não, atualmente a castração se tornou um procedimento de valor acessível.
A castração faz o macho perder a masculinidade?
Não, o animal castrado não perde suas características de guarda nem de faro, apenas perde o desejo da atividade sexual.
A castração faz com que o animal fuja menos?
Sim, as fugas reduzem, principalmente porque são motivadas pelo cio.
A fêmea deve ter pelo menos uma cria antes de ser castrada?
Não, as fêmeas não precisam ter filhotes e nem entrar no cio antes da castração ser feita. Na verdade, o ideal é que a castração seja feita antes do primeiro cio.
A castração reduz as brigas entre os animais?
Sim, pode reduzir, mas existem variáveis importantes a serem consideradas. Não são todos os casos que ocorrem a redução de brigas.
Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Lohane Coelho, clínica médica de cães e gatos, por ter topado em participar e engrandecer esse material informativo que tem como objetivo levar a vocês mais informações sobre a importância de se castrar os animais. Além dos métodos cirúrgicos que a doutora Lohane Coelho falou, eu quero fazer uma observação para uma outra forma de castração, que é temporária e acredito que as pessoas vêm utilizando bastante por aí, que é o método químico. Como assim químico? Bom, a castração química é a popular castração temporária, que é feita através de fármacos, como pílulas ou injeções anticoncepcionais. Parece mais vantajoso, por ter um valor mais acessível e não precisar de ser feito nenhum procedimento cirúrgico. Mas esses fármacos, eles causam desequilíbrios hormonais que mais tarde podem e vão dar origem a graves problemas, como tumores mamários agressivos ou pseudogestações, que são gravidez psicológicas que algumas cadelas desenvolvem. Todos esses problemas poderiam e podem ser evitados com a castração cirúrgica. E além de todos esses benefícios para o bem-estar do animal, o próprio tutor também se beneficia em certos aspectos. Por exemplo, o animal, ao ser castrado, irá ficar menos doente. E com isso, ele irá precisar ir menos ao médico veterinário para ser tratado de algo. Além de que, com o procedimento, deve-se pensar que é uma operação com um risco muito baixo e que se vai ter o seu com anestesia geral, pode-se aproveitar para realizar mais alguma operação ou tratamento. E pessoal, esterilizando ou castrando os nossos animais, nós estamos evitando que nasçam ninhadas indesejadas e por isso que mais animais acabem sendo abandonados. Fazendo isso, nós estamos contribuindo para que um animal abandonado consiga uma casa, consiga um lar. Devemos ser conscientes de que apenas uma cadela e a sua primeira ninhada sem castrar ou esterilizar pode procriar, por exemplo, Segundo a WSPA, Sociedade Mundial para a Proteção dos Animais, uma única cadela com uma vida reprodutiva de 6 anos mais os seus descendentes poderá dar origem a 64 mil animais, enquanto uma gata em apenas 2 anos pode deixar até 2 mil descendentes. Graças à castração, a gente consegue reduzir a saturação dos abrigos e associações que se dedicam a cuidar e procurar casas para esses animais abandonados. E na maioria dos casos, esses abrigos eles se encontram na sua capacidade máxima e a gestão de associações, abrigo de animais e outras entidades idênticas gera um grande gasto econômico privado e às vezes, apesar de ser menos frequente, também se gera um gasto do dinheiro público. Assim, castrando os nossos animais e os de rua, estamos a evitar a saturação dessas entidades, ajudando a reduzir então o custo econômico. Mas enfim, eu espero que todos tenham gostado e lembre-se, fiquem em casa, mas caso infelizmente não possam, lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel e não esqueçam da máscara. Esse podcast com tema Castração, um ato de amor, foi elaborado como atividade do projeto integrador do curso de Medicina Veterinária da Uniceplac, turma, segundo período noturno, 2020. Grupo composto por Anderson Alves, Daniel Ismar, Sara de Aguiar, Rebeca Couto, Paulo Henrique, Fernanda Zouan, tendo como orientadora Eleonora Dávila e como participação especial, Doutora Lohane Coelho.